Muito bom dia a todas e a todos. Duas boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e a dois dos seus vogais. Estamos aqui para na sequência de um requerimento, dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar do PSD e Grupo Parlamentar do PS, referente aos... Isto é difícil, sem óculos não vejo, com óculos embaciam, portanto continuo sem ver, mas sobre os planos urbanísticos projetados para os terrenos do Centro de Produção do Norte, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. A grelha é, julgo que será conhecida de todos. Nós temos para este tipo de audições de entidades em comissão, temos sempre uma primeira ronda em que iniciam com os grupos parlamentares requerentes, no caso, portanto, o Bloco de Esquerda, PSD e PS, por esta ordem, porque foi a ordem de entrada na comissão, dos requerimentos na comissão. É 5 minutos o grupo parlamentar, 5 minutos o Conselho de Administração e depois seguido pelos restantes grupos parlamentares também em pergunta-resposta. Nós temos também uma espécie de finalização da primeira ronda, em que cada um dos grupos requerentes tem 2 minutos para fazer o remate da primeira ronda e a entidade visitante, no caso a RTP, tem igual tempo. Isto é, como são 3 grupos parlamentares os requerentes, são 6 minutos e, portanto, a RTP terá também 6 minutos. Teremos depois para rematar uma segunda ronda, em que teremos 15 minutos para distribuir pelos grupos parlamentares que estejam presentes, quer enfim, presentes ou ligados via Skype, e depois igual tempo para a RTP. Eu, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, de um dos grupos requerentes do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da RTP.
Deixe-me só fazer aqui uma intervenção. Bom, como sabe, existe uma nova orientação para que, mesmo quando as pessoas estão a intervir, devam pôr a máscara. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em falar com máscara. E, portanto, enfim, correndo o risco de sermos repreendidos, eu deixo ao critério de cada um se consegue falar com máscara ou não. Ou não.
Essa orientação saiu de onde, Sra. Presidente?
Essa orientação saiu da DGS e já foi replicada pela Presidência da Assembleia da República. Mas é como entender, Sr. Deputado. Eu não consigo falar com a máscara posta, portanto, olha, a menos que um dos vice-presidentes venha para aqui e eu vou-me embora, caso contrário, não consigo.
É que eu não tinha notícia dessa orientação. Bom. Soube que a Secretaria-Geral deu uma orientação nesse sentido, mas isso cabe à Conferência de Líderes decidir e não à Secretaria-Geral.
Sim, certo. Portanto, vamos então ignorar. Vamos ignorar. Pronto, exatamente.
Eu acho que vamos continuar a falar sem a máscara, mantendo-a depois durante o resto dos trabalhos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria então cumprimentar a direção da Presidente do Conselho de Administração da RTP e os membros que o acompanham. A questão que hoje aqui trazemos foi abordada já aqui na Comissão, quando esteve presente o Secretário de Estado da Comunicação Social, Artur Silva, aqui nesta mesma Comissão. E resulta do conhecimento que é público de um plano da administração da RTP para a alienação de parte dos terrenos do Centro de Produção do Norte no Monte da Virgem, que terá sido já objeto de um pedido entregue na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, mas cujos contornos, digamos assim, são pouco conhecidos. A informação que se tem é de que se trata de alienação de até 2/3 do conjunto da propriedade em causa, ou que pelo menos em dado passo foi essa a dimensão do projeto, que implica a eliminação, a demolição de equipamentos centrais do atual centro de produção do Norte e o confinamento, para usar uma palavra em voga, o confinamento das instalações do centro de produção num segmento dos atuais terrenos, portanto com a reconstrução de alguns dos equipamentos que seriam demolidos nesta circunstância. É, portanto, uma alteração de fundo que pode, de acordo com informações que também recebemos, pode comprometer no futuro a expansão do centro de produção do Norte, em termos físicos, o que é um aspecto relevante, porque mesmo que os atuais equipamentos e as atuais capacidades do centro de produção pudessem ser arrumadas numa das partes do terreno, é importante assegurar que a expansão, que ao contrário até do que muitas vezes se consta, o desenvolvimento tecnológico e as novas tecnologias requerem mais espaço, requerem mais dimensão física e, portanto, a expansão do centro de produção é um critério relevante para aferir da pertinência destas alterações. E, portanto, gostávamos de ter esclarecimento sobre não só qual é o contorno deste projeto, mas também quais são as possibilidades que ficam para a futura expansão eventual das capacidades do centro de produção do Norte. Quais são os equipamentos atuais que deveriam ser demolidos e de que forma seriam substituídos? A razão desta alienação, porque é que a RTP precisa de vender estes terrenos, que são um ativo que tem no seu balanço e que pode ser estratégico do ponto de vista futuro? Por que razão é que não é dado a conhecer publicamente o plano que foi entregue na Câmara de Gaia ou as adaptações que tenha tido entretanto, porque é que ele não é conhecido publicamente, nem sequer publicamente, nem segundo alegou o Estado-Estado da Comunicação Social, nem do próprio Governo, não é? Porque apesar de ter demonstrado simpatia com a ideia, o Secretário de Estado não afirmou não conhecer o projeto propriamente dito, o que é estranho na atual circunstância. Nós estamos preocupados com isto, porque vemos a história do Centro de Produção do Norte é a história da resistência a sucessivas incursões para a sua diminuição, para a sua perda de relevo no contexto da produção da RTP e do serviço público. Basta lembrar o que aconteceu no tempo da intervenção externa da Troika e com a eliminação de algumas das produções mais relevantes do Centro de Produção do Norte. E, portanto, nós gostávamos de perceber exatamente qual é o plano, quais são as circunstâncias futuras que ele implica, por que razão é que é tomada esta opção de alienação por parte do Conselho de Administração da RTP. E, por fim, a pergunta mais importante é se, na fase do mandato em que está hoje o Conselho de Administração, e como aqui referiu o Secretário de Estado, se considera que tem condições para tomar decisões deste tipo. A opinião do Secretário de Estado era que não, que o atual Conselho de Administração não está, nesta fase final de mandato, em condições de poder tomar decisões do alcance estratégico que esta pode ter. E, portanto, a pergunta é se está a fazer estes estudos para o próximo Conselho de Administração poder decidir ou se tem um plano mais acelerado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Dr. Gonçalo Reis, Presidente da RTP, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Costa. É realmente um gosto estar aqui. Toda a administração, nós somos uma administração muito colegial. Devido à logística, temos a engenheira Ana Dias atrás, mais uma senhora, portanto, lamento isto, mas é a logística, e o engenheiro Hugo Figueiredo aqui também na mesa. Eu agradeço as perguntas e agradeço realmente esta sessão, porque é uma ótima oportunidade para nós mostrarmos aquilo que nós temos vindo a fazer a nível de RTP, a nível de investimentos e os planos que temos para o Centro de Produção do Norte. E são planos de investimento e de aumento de capacidade. E antes de falar do Centro de Produção do Norte, deixa-me falar do que é que nós temos feito em termos de investimentos e de aumento de capacidade a nível nacional e a nível regional nos últimos 5 anos. Este Conselho de Administração, e o anterior também já liderado por mim, aumentou o investimento de maneira sistemática, repondo para a RTP para níveis de investimento e tecnologia muito significativos. A média dos investimentos dos anos anteriores era 2 milhões e meio de euros e nós duplicámos para 5 milhões de euros, investimento em tecnologia, todos os anos, todos os 5 anos. No último ano aumentámos 38% para 6,1 milhões de euros. Portanto, temos vindo a investir em tecnologia, em capacidade produtiva, em estúdios, em equipamentos de edição, em câmaras, em equipamentos virtuais, em meios de exterior. Muito investimento em tecnologia no global. E, em particular, nos centros regionais, e aqui falo de Açores e Madeira, que foram muito qualificados nos últimos anos, e do Centro de Produção do Norte. E esta administração tem dado todos os passos para aumentar o peso e a contribuição positiva do Centro de Produção do Norte. Foi a minha primeira administração que corrigiu a política errada da anterior administração de desertificação do Norte, quando passou o programa icónico Praça da Alegria para o Sul, e quando o externalizou, nós corrigimos isso tudo, voltámos a fazer o Praça da Alegria a partir de outubro de 2015 no Norte e voltámos a fazer internamente. No Norte, a RTP2 voltou a fazer programas culturais, passou a fazer teatro. Continuámos com todos os programas, como o Jornal da Tarde, o Jornal 2, a Antena Aberta da Antena 1. Incrementámos a produção digital, a produção da RTP3. Portanto, temos vindo a apostar muito no Norte. E já vamos dar mais provas disso. Mas temos vindo a investir, apenas nos últimos 18 meses, no ano 2019 e nos primeiros meses de 2020, investimos 1,5 milhão de euros. Nós temos um programa para o CPN de 5 milhões de euros de investimento, dos quais já realizámos 1,5 milhão nos últimos 18 meses. Recuperando um equipamento DSNG de analógico para digital, um carro satélite, com novas regis, com novas mesas de mistura, com a continuidade da RTP3, que é feita no Norte, a migrar para HD, com investimentos muito significativos em câmaras, em regis, em equipamento de edição, e, portanto, investimos 1,5 milhão de euros em tecnologia. Em relação ao plano que nós temos, Sr. Deputado, é um plano de investimento e de aumento da capacidade produtiva. Esse é que é o nosso plano da RTP. Nós vamos ter melhores estúdios, mais atualizados, com mais capacidade. Desculpe corrigir algumas informações que o Sr. Deputado deu que não correspondem à realidade. Não deu nenhuma entrada na Câmara Municipal de Gaia de nenhum projeto de requalificação. Nós estamos a trabalhar com a Câmara Municipal em projetos possíveis de aumento. Porque se nós vamos construir novos estúdios, isto tem que ser falado com a Câmara. Se nós vamos melhorar os espaços comuns, isto tem que ser falado com a Câmara. O Sr. Deputado falou em alienação de 2/3 do terreno, não corresponde à verdade. O Sr. Deputado falou na demolição de equipamentos centrais, nós vamos ter um estúdio muito melhor. Porque o estúdio C, o famoso estúdio C, é um estudo com décadas. É um estudo com patologias graves, é um estúdio sem capacidades em termos de acessibilidades, e não é aceitável que uma empresa como a RTP, em 2020, tenha equipamentos e tenha estúdios que não são adequados às pessoas com necessidades especiais. Portanto, o nosso projeto é um projeto de investimento, daqui a pouco o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo, que conhece muito bem o projeto, já vai apresentar, com mais-valias. Nós temos, o projeto é um projeto de investimento, de aumento de capacidade, vem na linha dos investimentos que temos vindo a fazer nos últimos 18 meses, 1,5 milhão de euros no Centro de Produção do Norte. E deixe-me dizer, não há nenhuma estrutura da RTP, a nível nacional, a nível regional ou a nível internacional, não há nenhuma delegação que hoje esteja pior do que há 5 anos atrás. Nenhuma. Nós temos vindo a incrementar a produção em todos os centros regionais. E um último ponto.
Sr. Presidente, tudo acabou o seu tempo, sobre... mas eu vou dar mais uma tolerância de 2 minutos para o senhor poder responder àquilo que lhe foi.
Muito obrigado, muito obrigado. Em relação ao projeto, o que estamos a falar é de incapacidade de investimento e de aumento de capacidade, de racionalização de áreas sobrantes, terrenos em eucaliptal, em declive, que não são aproveitadas há décadas, e tudo isso está incluído no nosso plano de atividades, e é submetido ao acionista, e o acionista é que tem sempre a última palavra. Portanto, à gestão cabe apresentar bons projetos de qualificação, de aumento de investimento e de aumento de capacidade produtiva. a palavra final, em termos de alienações, cabe e muito bem, com toda a atividade e com todo o tempo, ao acionista. Agora, o projeto que nós apresentamos é um projeto de valorização, de aumento de capacidade, e não temos feito isso apenas para o futuro. Isso é a realidade dos últimos 18 meses. Deixe-me só, se ainda tenho um minuto, dar-lhe mas eu guardo isso para a seguir. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Também discutimos aqui quando nós fizemos um investimento muito significativo no Centro Regional dos Açores, em que a situação era muito má de equipamentos, e nós investimos, juntámos a rádio e a televisão, novos edifícios, estudos virtuais, capacidade técnica. E no meio desse projeto de grande investimento nos Açores, nós alienámos dois terrenos. Pois alienámos. E sabe o que era? Era um parque de estacionamento e era uma moradia que estava desutilizada há mais de 20 anos. E nessa altura nós alienámos esses equipamentos para investir naquilo que interessa, em capacidade produtiva. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da RTP, os restantes membros do Conselho de Administração. Ainda não perdi a esperança de o ver no Parlamento por bons motivos, mas desta vez e mais uma vez, o que o traz por cá não nos alegra, antes nos preocupa e muito. Desta vez são os dois negócios perigosos e ruinosos para o presente e futuro da RTP, estando um realizado e outro ensaiado. Tudo feito com secretismo, opacidade, levantando mais questões do que dando respostas ou esclarecimentos. A. Terreno de Miramar, Vila Nova de Gaia. Pelas vezes o Sr. Presidente vai ao Centro de Produção do Norte, nem deve saber onde fica, mas há um terreno extraordinário no Orla Marítimo de Nova de Gaia, um dos melhores terrenos, e que são 27 mil metros únicos. Facto 1, foi vendido em 2016 por 1.750.000 euros, está confessado no comunicado da RTP. Facto 2, foi colocado à venda por 12 milhões de euros e o proprietário diz que tem quem lhe dê 14 milhões. Facto 3, isto foi factualmente, matematicamente, gritantemente, um negócio ruinoso e de gestão fortemente censurável. É um facto. Qualquer mediador de vão de escada sabia que o PDM 2008 é revisto em 2018 e o novo plano de ordenamento da orla costeira ia ser alterado. E vendem em 2016? Ora, estamos aqui para ouvir explicações, justificações e desculpas, mas factos são factos. E esta empresa pública, que não é sua, mas é nossa, perdeu um ativo de 12 milhões a troco de menos 2 milhões. Este negócio, pôs a uma expressão que sei que é sua, nem nas Arábias. Até aqui, tudo mal, mas há pior. Terrenos Monta Virgem. O coração deste centro de produção está no Monta Virgem, um espaço de cerca de 45 mil metros. Toda a gente sabe que o Centro de Produção do Norte tarda em consolidar e aumentar a sua capacidade de produção, sendo, pois, as atuais instalações e instalações atuais insuficientes para as legítimas e adiadas ambições da região Norte e dos funcionários da própria RTP. O atual espaço ocupado por este centro é agora de cerca de um terço da sua capacidade, sendo que nos 60 anos que a RTP leva, este centro foi regularmente aumentado. Pois bem, se o Conselho de Administração prosseguir neste rumo, o Centro de Produção do Norte ficará reduzido aos atuais 15 mil metros, pois o ambicioso projeto imobiliário, que é em declive, mas interessa a muita gente, completamente estranho aos interesses estratégicos da RTP, albergará hotelaria e residência sénior, entre outras valências. Não poderei neste momento perceber as questões graves de mobilidade no local, se as contrapartidas económicas são interessantes ou sequer se o processo tem conhecido a transparência e diálogo que o Conselho de Administração da RTP reclama no seu comunicado. Nem vou recordar esta zona de mestre prevista para o local. Nosso receio, e se fosse só nosso, ainda podiam dizer que é o PSD que anda a inventar problemas, é que o futuro deste centro fique gravemente comprometido, acantonado num extremo do terreno, sem capacidade de evoluir, crescer, modernizar-se, para responder aos enormes desafios que todo o setor sente. Sabemos que o projeto não está concretizado e formalizado, mas queremos saber quais as assumidas intenções da RTP, e especificamente em relação a este centro, este terreno e este tema. Perguntas numeradas para facilitar a resposta, que já vimos que hoje vai ser mais do mesmo. Miramar, 1. Sabendo o que sabemos hoje, mas devia ter sido estudado em 2016, este negócio é objetivamente um péssimo negócio, ou se pudesse voltar atrás, repetiria cegamente o mesmo procedimento. 2. Num dos terrenos mais valiosos da orla marítima do Grande Porto, qual o modelo de venda escolhido? Foi divulgado internacionalmente ou na zona de Monte Virgem? 3. Por que decidiram adiar a primeira venda com propostas acima do inacreditável valor, 600 mil, e venderam por 1.750? Reavaliaram outra vez? Reavaliaram outra vez mal? 4. Este negócio foi comunicado ao Senhor Estado? Qual a exata reação do Ministério da Cultura? Foi expressamente autorizado para ser a Ministra? É que o Sr. Secretário de Estado repetiu nesta casa, está gravado, que este tipo de alienação não pode acontecer sem a autorização do Ministério. E perante tanta surpresa, nós queremos esse papel, e Sr. Presidente, eu ia requerer que a RTP enviasse a ata e o papel de autorização da venda. Monte Virgem confirma que em 31 de janeiro entregou na Câmara Municipal um projeto preliminar. Sr. Presidente, não vamos brincar as palavras. Um projeto preliminar. Sobre os terrenos de Monte Virgem, que passaria para a possibilidade da libertação de mais 2/3 da atual área? 6. Existe algum contrato de promessa, memorando de entendimento ou documento similar que contenha um acordo ou pré-acordo da RTP com terceiros? Quais são as entidades interessadas com quem estão a negociar? 7. Sendo a opção estratégica do Governo a rápida transição para alta definição, ficará o Centro de Produção do Norte com todas as capacidades para lá chegar? Este plano foi comunicado ao Senhor Estado? Alguém mentiu aqui. Alguém mentiu aqui. Qual a exata reação do Ministério da Cultura? 9. O ainda Secretário de Estado não sabe nada e fazia parte do Conselho de Administração onde passaram todas estas reflexões e iniciativas. 10. Mentiram à Subcomissão de Trabalhadores de 2019, dizendo não existir qualquer alienação de património em curso ou sequer intenção. Eu li o comunicado. 11. Entendo que tem toda a legitimidade para promover a alienação de ativos tão decisivos para o futuro da ETP ou um ano do fim de mandato? O Governo acha que não. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da RTP. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Para além dos temas do CPN que já respondi e outros que pretendo responder ainda e de apresentar o nosso projeto para o CPN, vamos então falar sobre o terreno de Miramar, um terreno à beira-mar que estava abandonado pela RTP. A RTP tem, de facto, uma política de gestão de património e a política de gestão de património assenta em alguns princípios-chave. O princípio essencial é que a RTP quer ter boas instalações, quer ter as instalações adequadas à sua atividade produtiva. E todas as instalações que estão afetas à atividade produtiva, estão bem tratadas, estão bem equipadas e estão bem mantidas. E devemos ter ótimas instalações, com bom funcionamento, tecnologicamente apetrechadas e com todas as capacidades. A RTP deve fazer uma gestão prudente, racional do património e tudo aquilo que é património que não está afeto à atividade produtiva, nem que se prevenha que venha a ter afetação à atividade produtiva, num horizonte largo. Tudo aquilo que sejam terrenos agrícolas, terrenos à beira-mar, terrenos desse tipo de natureza, alguns ociosos e alguns desativados há décadas, esses terrenos devem ser racionalizados. Também temos uma política muito clara sobre a racionalização dos terrenos. Todos esses processos devem ser, inscrito no plano de atividades. E os planos de atividades são enviados ao acionista e também ao Parlamento. Eu relembro, por exemplo, no plano de atividades para 2020, diz, que já foi enviado para aqui, ao nível de gestão do imobiliário, numa lógica de racionalidade e boa gestão do património público, estão previstos os seguintes processos de venda de imóveis ou parcelas de terrenos sem utilização. E aqui vários exemplos. Por exemplo, antigo estúdio da Abrunheira, desativado em 2012. Terreno em Porto Alegre, Cabeço de Mouro, nunca utilizado, entre outros exemplos. Antigo retransmissor da Azurara, Vila do Conde, desativado em 1990. Terrenos anexos ao Centro de Produção do Norte, Vila Nova de Gaia, terrenos livres sem aproveitamento para a atividade produtiva a desanexar. Portanto, o primeiro tema é que todos estes processos estão incluídos nos planos de atividades, portanto, com toda a transparência. O segundo ponto é que quando a RTP procede a um processo de racionalização do imobiliário, realiza sempre avaliações atualizadas de empresas credíveis, com credibilidade internacional até. Segundo tema, a RTP desenvolve processos transparentes de venda para obter o maior número de propostas e o maior valor. E quarto ponto, a RTP só vende qualquer bem se o valor obtido em mercado for superior ao valor da avaliação e se for superior ao valor contabilístico. Ora, no terreno de Miramar, tudo isto foi rigorosamente cumprido. Inscrição no plano de atividades. Avaliação por uma entidade de credibilidade internacional, que avaliou e que determinou o valor em 600 mil euros. Por outro lado, a realização de um projeto aberto de consulta ao mercado para obter propostas. E obtivemos 8 propostas. Não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, não foram seis, não foram sete, foram 8 propostas. E vendemos à melhor das 8 propostas, que correspondia, dadas as restrições que estão em vigor do PDM, que estão em vigor do PDM, as propostas obtidas, a melhor proposta obtida, corresponde ao triplo do valor da avaliação, correspondeu também ao triplo do valor contabilístico. Qualquer gestão de uma empresa pública ou privada em Portugal ou em qualquer parte do mundo tem o dever, e voltaríamos a fazer exatamente o mesmo, tem o dever de tratar muito bem do seu património e de, depois de fazer os processos bem feitos, de alienar um bem que não é utilizado para a sua atividade, que não tem previsão futura de utilização, quando obtém pelo mercado um valor que é 3 vezes a avaliação e 3 vezes o valor contabilístico. Portanto, isso é um critério de boa gestão. Isto foi feito em 2016, todas as contas da RTP são muito auditadas, tudo isto passa por conselhos fiscais, auditoria, acionista, inclusive Ministério das Finanças. Portanto, tudo isto foi muito bem feito e foi no sentido de obter o valor adequado e todo o processo adequado. Em relação ao Centro de Produção do Norte, e vamos voltar a falar, não sei se tenho tempo, mas basicamente, repetir, o nosso projeto é um projeto de investimento, de aumento.
Obrigada,
da capacidade produtiva. Esta administração tem vindo a aumentar a capacidade produtiva e vamos continuar a falar sobre isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra para o Sr. Deputado Eduardo Barros Melo, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, senhores membros do Conselho de Administração da RTP, caros deputados, Dr. Gonçalo Reis, eu gostava de lhe agradecer por ter vindo aqui à Comissão, há de ser é de vez, e cá estamos, e devo dizer-lhe que não o conhecia, mas de facto a sua capacidade de promoção precede-o, porque depois das intervenções que fez aqui nesta audição, de facto justifica a sua fama. Mas eu estava a lhe dizer que o Partido Socialista, e fomos nós que o requeremos a sua vinda a esta Comissão, para falar especificamente sobre o assunto do Conselho de Produção do Norte. Aliás, isso não é verdade. Isso não é verdade, mas isso não interessa.
Senhores deputados, vamos lá ver. Há requerimentos que deram entrada e é com esses que a Comissão está a trabalhar. Tem a palavra, Senhor Deputado, e já agora sobre este assunto, se houver alguma interpelação à mesa, faça, mas não havendo, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Como lhe dizia, o Partido Socialista requeriu a sua vinda exatamente por causa dos terrenos, da possibilidade de alienação dos terrenos do Centro de Produção do Norte. E eu, obviamente, não lhe vou falar da importância do Centro de Produção do Norte. O Sr. Presidente já exerce as funções desde 2015, conhece bem o Centro de Produção do Norte. E, aliás, eu, para esta intervenção, tentei fazer assim uma breve cronologia, muito rápida, muito breve, de facto, da sua relação com o Centro de Produção do Norte. E, de facto, a 4 de março de 2017, o Sr. Presidente, numa entrevista ao Diário de Notícias, dizia que garantia que o Norte vai manter toda a sua importância para a RTP e que tem uma visão que é inclusiva face às capacidades regionais e querem que a RTP seja uma empresa não apenas bem implantada no país todo, mas que reflita na antena e na rádio e televisão as valências das várias regiões. E falava ainda de programas, como o Programa de Formação Externa para Jovens Talentos da RTP Academia, ou Academia RTP. A 19 de abril de 2019, a Comissão de Trabalhadores inquiriu sobre a possibilidade de se virem a vender terrenos do CPN, sendo essa intenção negada pelo Conselho de Administração. Em outubro de 2019, já a propósito dos 60 anos do CPN, o Sr. Presidente dizia que o CPN era uma grande vitória que se refletia na presença consolidada, sedimentada, da marca de serviço público que precisa de estar em todo o território e cobrir todas as populações. Aliás, acrescentava que a presença da RTP no Porto a aproximava dos portugueses com ênfase, e isto é importante de facto, no apoio aos setores criativos da região, enriquecendo as valências locais e regionais. Ora, a sua opinião parece ter mudado, porque, de facto, a 31 de janeiro de 2020, terá reunido com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para fazer um pedido de informação prévia. Eu, honestamente, não conheço nenhum PIP que não seja cursor de um processo de venda. E, portanto, esse PIP motivou, aliás, um abaixo-assinado da Subcomissão de Trabalhadores, para exigir que os esclarecimentos soubessem intenção. O Conselho de Administração disse que era apenas uma operação de melhoria urbanística e que aparentemente esses contactos já resultavam de há mais de um ano e meio. É realmente um tempo extensivo para uma operação de melhoramento urbanístico. E a 2 de março, em nova reunião com o Conselho de Trabalhadores, o seu Conselho de Administração terá afirmado que a direção do CPN tinha conhecimento destes processos, coisa que a própria direção do CPN nega, que tendo sido apenas comunicada essa intenção de avançar com o projeto numa reunião em novembro de 2019, sensivelmente 2 meses depois do Sr. Presidente ter dito publicamente que estava muito investido na consolidação do CPN. Ora, é o próprio Conselho de Administração que a 6 de março diz que a direção do CPN tem conhecimento desde 2015. Ora, se tem conhecimento desde 2015 e foram realizadas diversas reuniões em 2019, felizmente, pelo menos, no fim do mês passado, confirmaram de facto essa intenção de venda. O que não se percebe desta cronologia, que resulta desde 2017 até hoje, é que, de facto, qual é este modelo de gestão. Eu acho que o Sr. Presidente inaugurou um novo modelo de gestão, que eu confesso não conhecia, que é o estilo de gestão de Schrödinger, o Presidente Schrödinger, que é aquele que, ao mesmo tempo, quer manter o CPN e quer vender o CPN. São duas coisas incompatíveis, Sr. Presidente. Ora, aliás, dizia também, na última reunião com a Comissão de Trabalhadores da RTP, que havia apenas boas intenções neste processo. E eu devo dizer-lhe que a língua portuguesa tem uma ótima expressão idiomática sobre boas intenções, pelo que, perante estas afirmações em concreto e esta cronologia, nesta sede cabe uma coisa, que é esclarecimentos cabais, que foi coisa, Sr. Presidente, que até agora não fez. E, portanto, eu gostaria de fazer um conjunto de perguntas que acho que são relevantes. Há ou não há intenção de venda de parte dos terrenos do CPE? Fizeram ou não fizeram um PIP junto da Câmara Municipal de Gaia? É ou não o PIP um precursor do processo de venda? Que área pretendem alienar? O traçado dessa área implica ou não o desmantelamento do Estúdio C? Uma alienação potencial de 30 mil metros quadrados num terreno de 45 mil metros quadrados parece-lhe constituir uma operação de melhoramento urbanístico? Reduzir a capacidade do CPN a 1/3 parece-lhe um ato de boa gestão? Essa alienação não põe em causa o aumento de capacidade do CPN, como aconteceu, por exemplo, na RTP no Lumiar? O que está em curso para valorizar o CPN neste momento? Isso era importante. Há bocado referia-se a um investimento previsto de 5 milhões de euros. Sr. Presidente, esse investimento de 5 milhões de euros não corresponde à obrigação da RTP a passar para a alta definição? Em que ponto se encontra, por exemplo, projetos como a Academia RTP, que mencionou na entrevista em 2017? Segundo a cláusula 28ª do contrato de concessão, a que já aqui referiu, tinha que incluir até novembro do ano passado, aliás, a intenção de vender esses terrenos. Se isso está no plano de investimento, e já aqui confirmou, felizmente, porquê é que depois disso disse publicamente que não havia intenção de alienação? Se já tinha incluído no plano de investimento, porquê é que negou essa intenção da parte do Conselho de Administração? E, por último, eu gostava de saber se sente que está legitimado, sem autorização da Assembleia Geral, a iniciar um processo de venda que pode resultar numa arrecadação de património de 20 a 30 milhões de euros, que há de ser mais ou menos aquilo em que há de estar avaliado aquele terreno. Pode ser menos do que isso, mas, Sr. Presidente, pelo menos explique-nos qual é o plano estratégico da RTP no Centro de Produção do Norte. Porque não se justifica vir aqui ao Parlamento dizendo-nos que vai fazer um investimento de 5 milhões de euros, ao qual está obrigado, quando vai realizar uma mais-valia que é 6 vezes superior a esse valor. E, portanto, eu gostava de saber concretamente qual é o plano que a RTP tem para o Centro de Produção do Norte. Mas sem meias palavras, porque se eu quisesse ouvi-lo sobre o Centro dos Açores, tinha chamado para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Eu vou passar, tenho 5 minutos, não é?
O senhor portanto não passa coisa nenhuma, quem passa a palavra sou eu.
Ah, com toda a razão, com toda a razão. Ia só fazer uma introdução e depois pedia para o meu colega. Portanto, em relação ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado coloca questões relevantes. O CPN é muito importante para a RTP. Todos os passos que nós temos dado nos últimos 5 anos são de valorização e do aumento da capacidade do CPN. Os investimentos são muito significativos nos últimos 18 meses, de 1,5 milhão de euros. Todo o aumento de capacidade, de valorização das equipas. E agora eu peço a palavra, eu peço, Sra. Deputada, se o Sra. Presidente, se o meu colega engenheiro Figueiredo pode detalhar o projeto de investimento.
Tem a palavra, Sr. Engenheiro, por favor.
Muito bom dia a todos os senhores deputados, muito obrigado. Eu vou tentar ser breve sobre os aspectos mais técnicos. Sobre o investimento no CPN, desde sempre, muito antes de estar na RTP, se fala sempre sobre o tema do CPN, já ouvi inúmeros projetos para aquele local, e a nossa intenção é uma intenção de deixar para, enfim, futura administração, porque é óbvio que não vai ser durante esta administração que essa decisão vai ser tomada, nem cabe sequer a esta administração tomar a decisão de alienação, cabe ao acionista, que é o Estado, mas deixar a proposta para um projeto de expansão e requalificação do CPN. Essa expansão passa por a alienação de uma parte do terreno, uma parte do terreno que não é produtiva, que não tem as condições necessárias e que não é necessária. Na realidade, o projeto que nós temos é de alienar uma parte dos terrenos para poder financiar. Essa é uma boa decisão de gestão, os terrenos não são produtivos, qualquer gestão deve utilizar os seus ativos de forma produtiva. Desde que os terrenos não são produtivos, não se prevê que sejam ser produtivos e a sua alienação não compromete o futuro e a expansão do CPN. Assim vejamos, o terreno que nós estamos a prever, e neste momento é apenas uma previsão, porque há vários cenários em cima da mesa, nós não conseguimos comprometer-nos com um cenário, porque esse cenário não existe. Está a ser discutido com a Câmara, será discutido com os trabalhadores, será discutido com as direções do CPN, como já foi iniciada essa discussão, mas não foi terminada. As conversas obviamente têm que acontecer num projeto daquela magnitude, não se pode fazer aquilo sozinho sem falar com a Câmara, e é isso que deu entrada na Câmara Municipal, foi um conjunto de ideias. A própria Câmara Municipal também tem ideias para aqueles terrenos e também está a colocá-las em cima da mesa e estamos a discutir. Não temos nada ainda concreto para falar. O que temos concreto nas nossas intenções, porque estamos numa fase muito preliminar, é de aumentar significativamente a capacidade do Centro de Produção no Norte. O Centro de Produção no Norte tem neste momento um estúdio de informação com cerca de 150 metros quadrados, que nós prevemos aumentar para 220 e passar a ter uma apenas a capacidade de cenários virtuais para cenários virtuais e cenários reais. Tem a capacidade de construir um armazém de cenografia, que não existe hoje de uma forma operacionalmente favorável, enfim, temos lá uns barracões, mas seria um armazém profissional, chamemos assim. Temos também a previsão de passar tudo o que é a capacidade, neste momento são 564 metros quadrados, do estúdio C para o edifício principal, onde estão dois estúdios que na verdade não são estúdios, porque não têm regis, não têm nada, são apenas os barracões que lá estão, já foram estúdios no passado, mas há muito tempo não o são, não têm essas valências nem essas capacidades. Aumentar e transferir, construir um novo estúdio aí de cerca de 550 metros quadrados. Portanto, nós estamos a falar de um aumento significativamente de cerca de 596 metros quadrados novos de construção no CPN e, obviamente, deixando cair o estúdio C, que o Presidente já disse que tem alguns problemas. Isso compromete o futuro? Não, não compromete o futuro. Só com aquilo que já está previsto como sendo uma capacidade dos terrenos, do cenário que nós estamos aqui a falar, de um dos cenários, que é o cenário neste momento que eu poderia colocar o mais provável. Só nesse cenário nós temos ainda a capacidade de aumentar a construção do CPN que ficasse, na zona que ficasse, de mais de 3 mil metros quadrados. Isto já sem contar com uma parcela que ainda está lá por trás, para a qual não estamos ainda sequer a calcular nenhuma mais-valia relativamente à capacidade construtiva que lhe esteja alocada. Só com aquela parte mais central do terreno que ainda fica, ainda temos margem de mais de 3 mil metros quadrados. Volto a repetir, mais de 3 mil metros quadrados. Vamos utilizar partes do edifício que não estão a ser utilizadas, já há bastantes anos que não são utilizadas, que vão ser requalificadas e que vão dar um muito melhor apoio à produção, por comparação com aquilo, com a situação que temos no estúdio C, em termos de acessibilidades, proximidade da zona de operação, etc. São temas operacionais. Foram discutidos preliminarmente com a direção do CPN, que deu as suas mais-valias, que incorporámos nesses primeiros cenários e que continuaremos a incorporar. A nossa intenção é divulgar esse plano. Agora, não se pode estar a divulgar cada ideia que nós temos numa reunião, vir cá fora e vir discuti-la. Isso não é viável, não acontece sem lado nenhum. Portanto, nós faremos o nosso caminho, teremos dois ou três cenários, apresentaremos esses cenários, haverá uma discussão pública. Quando a RTP estiver satisfeita com essa proposta, apresentará essa proposta ao Estado e o Estado tomará a decisão de vender ou de não vender. E esse será o processo que seguiremos. Não é um processo opaco, é completamente preliminar, e estar a colocar na administração intenções sobre temas preliminares não faz sentido, porque é óbvio que ainda não os temos completos. Se os tivéssemos completos, eles já estariam numa discussão mais pública. Nesta fase, não é isso que está a acontecer. Está a acontecer uma discussão com a Câmara Municipal, com os serviços técnicos, não é a administração que está a fazer os planos, como é óbvio. São os funcionários trabalhadores da RTP que têm essas especialidades, seja das áreas técnicas, da arquitetura, das áreas técnicas operacionais de televisão e de rádio, e são eles que estão a dar o input para poder ser feito esse trabalho. Não estamos a hipotecar o futuro, estamos a alienar a património que não é produtivo. Essa é uma boa decisão de gestão em qualquer parte do mundo. O património, o ativo não produtivo, não serve para nada.
Obrigada,
é uma má decisão de gestão mantê-lo.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do grupo... A Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor.
Penso que agora já se ouve. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento desde já o Conselho de Administração da RTP. Há aqui um conjunto de questões que nós teríamos para colocar, foram de alguma forma sendo respondidas. E sendo respondidas, permitam-me que o coloque desta forma, de forma que nos causa profundas preocupações em relação ao Centro de Produção do Norte. Esta questão de ativos produtivos ou não produtivos, estes terrenos vão ser produtivos para alguém. Porque eles, para serem alienados e para serem vendidos, alguém vai retirar daqui produtividade para fazer o seu próprio negócio. Se são produtivos para alguém, também podem ser produtivos para a RTP, nomeadamente na expansão até da capacidade de produção do Centro de Produção do Norte. Porque é disso que nós também estamos aqui a falar. A questão que aqui se coloca de fundo, além da importância do Centro de Produção do Norte, que tem cerca de 40% da produção da RTP, que tem um papel fundamental na região norte, desempenhando até um conjunto de diferentes papéis no plano cultural, social, informativo, e até de proteção civil. Além desta significativa importância, o Centro de Produção do Norte não precisa ter terrenos que sejam vendidos. O Centro de Produção do Norte precisa ter investimento que permita o alargamento significativo da sua capacidade produtiva. Porque nós podemos estar a falar de uma capacidade produtiva que existe neste momento, e se houver decisões, como o PCP até tem defendido que haja, de internalização de muito mais produção da RTP, o Centro de Produção do Norte tem que ter capacidade de expansão de um ponto de vista de terreno para dar resposta a essa mesma capacidade produtiva da RTP. Foram aqui ditas, foram feitas um conjunto de afirmações, nomeadamente que a alienação dos 2/3 não corresponde à verdade. Já foi aqui afirmado que há vários cenários possíveis, mas era importante aqui perceber qual é o cenário concreto do terreno que está em vistas de ser alienado. Respostas concretas, muito simples, não pedimos mais do que isto. Foi aqui dito também que isto está a ser falado com a Câmara Municipal de Gaia. A Comissão de Trabalhadores da RTP, nomeadamente a SubCT, já reagiu a toda esta situação. O que nós queremos saber é quando é que foi o primeiro momento em que os trabalhadores da RTP foram informados, se é que foram, por parte do Conselho de Administração, de toda esta situação. Que estúdios é que vão ser deitados abaixo? Já aqui foi falado do estúdio C. Que estúdios é que vão ser remodelados? Porque nós também já visitamos as instalações e também vimos que há estúdios que precisam objetivamente de ser remodelados para ter melhores condições para os profissionais. Com que capacidade de produção é que vai ficar o Centro de Produção do Norte, considerando a previsível redução de capacidade que existe com a possibilidade de alienação de terrenos? Porquê que em projetos que são considerados, só são considerados projetos de alienação de património que é público, de património que é de todos os portugueses, e não são considerados projetos de expansão e de alargamento e da capacidade produtiva do Centro de Produção do Norte? E já agora também, nomeadamente, foi aqui falado do investimento tecnológico de 5 milhões de euros, sendo que, por exemplo, no que se refere à rádio, há uma necessidade urgente de investimento em vários patamares. E que isso também, porque quando falamos do Centro de Produção do Norte, não falamos só da televisão, falamos aqui também da rádio, que também não pode deixar de ser abordada. E colocar também aqui, de uma forma muito breve, a avaliação que o PCP, aliás, a alienação do terreno em Miramar, e nós podemos estar aqui a discutir os valores, os preços, para nós não é essa a questão. O terreno nunca devia ter sido alienado. É simples. Da mesma forma que nós temos o entendimento que estes terrenos da RTP não devem ser alienados. São património da RTP. Têm até aqui espaço para que possa ser feito um outro conjunto de construções e que sirva. Já agora, de um ponto de vista da própria capacidade produtiva, não é preciso cingir outra construção dentro do próprio Centro de Produção do Norte relativamente a estúdios, embora eles sejam importantes, mas há outras matérias. Há espaços de estacionamento, por exemplo, se calhar que têm que ser garantidos. Há outras condições para os próprios trabalhadores do Centro de Produção do Norte que se calhar têm salvaguardadas e com esses espaços dos terrenos também assim o seriam. E há aqui naturalmente também algo que nós não podemos deixar de dizer, embora não seja o propósito deste requerimento, mas nós estivemos ontem com os trabalhadores da RTP, com 27 trabalhadores com vínculos precários que continuam à espera da sua integração na RTP. E nós aqui também deixamos a pergunta ao Conselho de Administração de o que é que o Conselho de Administração está à espera para passar efetivamente a garantir o vínculo efetivo a trabalhadores que até já têm um parecer positivo por parte da Cabo da Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passo agora a palavra, por indicação do Sr. Presidente, ao Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas perguntas. Permitem continuar os esclarecimentos, que em 5 minutos são, de facto, é curto. É evidente que os terrenos, quando são alienados, eles serão produtivos para alguém. Isso parece-me uma evidência. É isso a lógica. Quando alguém está a comprar alguma coisa é porque tem algum interesse. Nós, quando falamos de um ativo produtivo, estamos a falar numa lógica de ativo produtivo para o audiovisual. Para o audiovisual. Essa é a nossa atividade. A atividade da empresa da RTP não é ter terrenos. Não extrai terrenos, não constrói hotéis, não tem esse tipo de atividade, tem uma produção audiovisual. Essa é a sua vocação e esse é o seu mandato. E, portanto, os ativos que tem são ativos para fazer produção audiovisual e de internet, que não está ainda nos estatutos, mas que toda a gente já percebeu que é absolutamente central e que vai ser objeto na revisão do contrato de concessão. Sobre os terrenos, é óbvio que as coisas estão ligadas uma à outra. A RTP não distribui dividendos, a RTP utilizará toda, quando faz a alienação dos ativos não produtivos, é com a intenção de, com esse encaixe financeiro, financiar a expansão daquilo que é a sua atividade do audiovisual. E nós, neste caso, não estamos a desviar sequer, ou não temos intenção, e não nem seria nem teria cabimento, de desviar esse encaixe financeiro para aquilo que seria as operações, digamos, os custos operacionais da empresa. Nós estamos a falar de investimento. Okay? Portanto, a intenção é alienar ativos não produtivos, podiam ser, nós não temos terrenos, mas podiam ser outras coisas, podiam ser patentes, podiam ser outras coisas quaisquer, que não tivessem interesse para a atividade audiovisual, mas tivessem interesse para outros, de facto, e que nós alienaríamos para encaixar, com esse encaixe, investir em ativos produtivos, como seja o caso de estúdios, edifícios de regis, armazéns, edifícios dedicados à produção, um parque de estacionamento para os trabalhadores, cantinas, etc, etc, etc. Portanto, essa é que é a intenção. Eu volto a reiterar, o cenário mais provável, que é apenas um cenário, há vários cenários em cima da mesa, mas o cenário mais provável implica a alienação de uma parte direita do terreno, de quem está virado da rua principal, a alienação e, portanto, consequente demolição do estúdio C, com a recuperação dos estúdios e ampliação dos estúdios existentes. Para quem conhece, e eu passei a detalhar, nós temos dois estúdios, que é o estúdio A1 e o estúdio A2, que não são estúdios, são armazéns. Há muito tempo que não são estúdios, não têm regis. Aquilo, em parte nenhuma, se pode chamar um estúdio. É um armazém que teve lá umas luzes montadas, antigas, onde se fazem programas para os quais temos que levar tudo para lá. Estar a fazer aquilo ali ou estar a fazer aquilo num armazém qualquer, noutro sítio, é exatamente igual. Aquilo não é um estúdio. Não é um estúdio há décadas. Portanto, nós, tem 150 metros cada um, nós vamos transformar esses estúdios, que representam cerca de 300 metros quadrados, que terão que ser, têm um investimento grande, porque têm pilares pelo meio, terão que ser demolidos esses pilares, tem que se fazer uma cobertura ou recuperar a cobertura existente e aumentar mais de cerca de 250 metros quadrados para fazer esse tal estúdio de 550 metros quadrados, que é virtualmente equivalente ao estúdio C em termos da sua dimensão, mas incomparavelmente melhor no sentido em que terá todas as valências mais modernas de tecnologia, iluminação, segurança, etc, etc. Será construído um estúdio novo, totalmente novo, de 158 metros quadrados, para produções intermédias, ou seja, nós teremos três estúdios que, segundo aquilo que é a nossa visão e que eu penso que está correta e que foi também objeto da discussão com os diversos diretores de programas, corresponde e excede largamente aquilo que é a previsão que nós temos para o futuro de produções a serem realizadas no CPN. Portanto, temos um estudo de grandes dimensões, de 550 metros quadrados, temos um estudo que será aumentado de informação, que passa a ter 220 metros quadrados, mais 70 metros quadrados do que tem agora, passamos a ter um novo estúdio de 158 metros quadrados, passamos a ter um armazém, passamos a ter uma nova regi com 80 metros quadrados, rooms, etc, etc. E mantemos, volto a reiterar, mantemos a capacidade de expansão em pelo menos, só de acordo com aquilo que está na previsão atual daquela zona esquerda do CPN, só para essa zona está já previsto a capacidade de aumentar a construção em mais 3 mil metros quadrados. 3 mil metros quadrados é uma área enorme, corresponde praticamente a ter a mesma capacidade de produção no norte do que temos na sede em Lisboa. E isso não inclui ainda uma parcela de terreno que está atrás, para a qual ainda se pode aumentar também ou incluir aí mais valências construtivas de produção audiovisual. Portanto, essa é a principal questão e, portanto, nós estamos muito confortáveis com esses cenários. Estamos confortáveis com deixar esses cenários em cima da mesa, esperamos nós, assim o consigamos, para o Estado decidir se quer ou não quer alienar esses ativos e produzir esses investimentos, porque nós vamos, obviamente, usar o encaixe financeiro para financiar esses investimentos no CPN e na migração para a HD, na compra de novos carros de exteriores, que os nossos já estão obsoletos, isso tudo. Sobre os investimentos da rádio, ainda muito, 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 muito brevemente, nós estamos a implementar já a renovação de estúdios de rádio e estamos a implementar um novo sistema de software e de hardware que vai, no fundo, atualizar completamente e tornar completamente à jornata, digamos assim, a capacidade de produção de rádio da RTP. Isso vai ser, já estaria até em implementado, já estaria em funcionamento se não tivesse sido a pandemia e, portanto, teve que ser adiado por causa das formações, etc, etc, que têm outros condicionalismos, mas esperamos ter isso tudo completo antes do final do ano. Portanto, isso também é uma mais-valia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, e do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada. Queria cumprimentá-los a todos, em particular à Sra. Presidente, e agradecer-lhes as boas-vindas. Uma das poucas vantagens de ser praticamente não a última, creio eu, mas a penúltima a falar, é que muitas das coisas já estão respondidas. E, portanto, eu ia quase para sumariar, verificar se terei percebido bem algumas das coisas, porque eu creio que muitos de nós sairão daqui com dúvidas. Porquê? Ponto 1, sendo produção do Norte e os terrenos que lhe são correspondentes. Em primeiro lugar, tanto quanto percebi do ponto de situação, não há nenhuma decisão tomada nesta matéria. O que há é o estudo técnico de cenários. E aqui eu queria deixar bem presente ao Conselho de Administração que para o Conselho de Administração da RTP esta questão pode ser técnica. Para nós a questão não é exatamente técnica, porque a capacidade e a possibilidade de expansão e a necessidade de expansão do Centro de Produção do Norte para nós não são decisões técnicas, são decisões estratégicas que têm a ver com a coesão nacional e com a capacidade de produção a Norte. E, portanto, eu gostava de confirmar que o cenário que está a ser estudado para ser colocado diante do acionista é um cenário em que a capacidade de produção do Centro de Produção do Norte é expandida, é aumentada e alargada, encontrando-se para isso dinheiro com alienação de parte dos terrenos. É isto que vai ser proposto ao acionista. Queria esta confirmação. E, em terceiro lugar, também queria a confirmação de que é o acionista que terá a palavra final e que decidirá como ela é feita. Em segundo lugar, em relação ao terreno de Miramar, eu percebi, aliás, já nos tinham mandado uma explicação sobre como é que foi feita a alienação. Há só uma coisa no meio disto tudo, com toda a franqueza, que eu não consigo entender. É porque a entidade que fez a avaliação, e que aliás foi identificada nos papéis que para aqui mandaram, faz uma avaliação de 600 mil euros. E passado pouco tempo, 2 ou 3 anos, o terreno vale 12 milhões de euros. O que eu pergunto é se continuam a utilizar esta entidade para fazer avaliações, porque isto faz-me temer o pior. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra agora sim ao Sr. Gonçalo Reis.
Muito bem, Sra. Deputada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Cecília Meireles, muito obrigado pelas questões. Eu começo pela última e depois falo sobre o CPN. Em relação ao terreno de Miramar, nós procedemos sempre a avaliações por entidades certificadas internacionalmente e certificadas junto da CMVM. Nós utilizamos a Colliers International, que é uma empresa de reputação internacional e com conhecimento local, que fez a avaliação de acordo com as restrições ou de acordo com o PDM e o plano de orla costeira aplicável. E, portanto, nós confiamos nesse tipo de empresas e continuamos a trabalhar com empresas certificadas pela CMVM. Em relação, já que o tema que a senhora deputada levanta sobre o CPN, que não é apenas técnico, é estratégico, senhora deputada, não podia concordar mais. Nós temos dito que a RTP só é forte se for forte a nível nacional, regional e internacional. E nos últimos 5 anos temos dado muitas provas, mas muitas provas, da valorização regional. E por isso falei e vou voltar a falar sobre os Açores e sobre a Madeira. E vou voltar a falar sobre o CPM, porque são centros regionais muito importantes, muito importantes. E nós temos aumentado a nossa capacidade. Nós temos aumentado a capacidade toda. O Centro de Produção do Norte é um centro muito importante para a RTP. Nós temos aumentado a produção sempre. O Centro de Produção do Norte tinha deixado de fazer o programa da manhã. Nós voltámos a fazer. Mantivemos todos os programas, o Jornal da Tarde, o Jornal 2, o programa da antena aberta, da Antena 1. A RTP2 começou a fazer programas culturais de teatro muito relevante. Nós temos aqui falado até agora em terrenos, mas nós estamos no setor dos mídias. No setor dos mídias, o capital humano conta muito. Pela primeira vez, isto foi uma inovação da primeira administração de 2015, a direção do Centro Regional do Norte reporta à administração. É uma senhora, é a doutora Isabel Correia, que tem reporte e tem assento nas reuniões gerais de direção. Nunca tinha acontecido isto. Nós tivemos, como diretor de programas, Daniel Deusdado, um homem do Norte. Nós temos na direção de informação atual dois ótimos jornalistas do Norte, do Centro de Produção do Norte, Carlos Daniel e Hugo Gilberto. Eu julgo que é a primeira vez que temos uma representação tão forte da direção da equipa do Porto, na direção de informação. Nós temos a gestão do canal RTP Internacional feita por um homem do Norte, Luís Costa, do Centro de Produção do Norte, que aliás com enorme capacidade junto das comunidades internacionais. Nós temos um núcleo do Centro de Inovação, liderado pelo Jorge Pérez, que é um ótimo criativo, que ainda agora fez uma ótima campanha para a Direção-Geral de Saúde. O Centro de Produção do Norte tem um valor estratégico, Sra. Deputada, e concordo. Por exemplo, na nossa estratégia de produção, de coproduções internacionais, na ficção, na articulação com a televisão da Galiza, a coprodução internacional que nós fizemos na série Vidago, na série Alga Seca, em que o Centro de Produção do Norte teve um papel ativo. Nós, esta administração, tem chamado várias reuniões internacionais. Em 2018 fizemos uma reunião da EBU, Media Information, no Norte, pela primeira vez, com 30 países e 150 entidades internacionais. Nós aprovámos há muito pouco tempo a realização do júri do CIRCOM internacional em 2021 no CPN. Nós realizámos o ano passado uma exposição de valorização sobre a história do CPN. Nós editámos um livro pela primeira vez que se chama RTP 60 anos no Porto, em que, com o prefácio, em que eu assino o prefácio, em que diga assim: esta natureza multidisciplinar é a característica mais marcante da RTP do Porto e demonstra a sua relevância, não está relacionada com um outro produto de êxito, mas sim com o empenho assumido da RTP na temática da descentralização. Isto é estratégico para nós. A nossa visão de futuro passa exatamente por consolidar esse património polivalente do Centro Regional, dotando-o permanentemente dos meios humanos e técnicos adequados e realizando os necessários projetos de modernização tecnológica para a continuidade e o papel ativo no universo do serviço público. Portanto, para além do caráter técnico, dos investimentos de 1,5 milhão de euros que investimos nos últimos 18 meses, de todo o potencial de expansão que o engenheiro Hugo Figueiredo já demonstrou, nós reafirmamos o valor estratégico do Centro de Produção do Norte, dos centros regionais, todos os passos que temos feito até agora e que vamos continuar a fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar à finalização da primeira ronda. Novamente a palavra desta feita não a todos os grupos parlamentares, mas apenas aos requerentes. E por isso passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o terceiro elemento do Conselho de Administração, que há bocadinho estava aqui atrás da coluna e não reparei que estava connosco, e cumprimento agora. Eu penso que esta sessão foi muito útil e ficámos a saber muita coisa que até hoje não tínhamos conseguido saber. Ainda não ficámos a saber qual é a proporção dos terrenos a vender no conjunto total de terrenos, embora só soubemos que não eram os dois terços que eu inicialmente referi, mas ficámos sem saber, afinal, qual é que é a proporção dos terrenos que estão em preparação para venda. Se ainda tivermos essa resposta hoje, isso também será uma novidade a acrescentar. Da parte do Bloco de Esquerda, o que deixo é que vamos manter a atenção ao desenrolar deste processo, sabendo que, e tendo ouvido aqui, sublinho isso, que não será missão já deste Conselho de Administração, mas do próximo, a proposta a dirigir ao acionista sobre este assunto. Não queria deixar sem perguntar se, de que maneira é que o Conselho Geral Independente está envolvido neste processo, dado que no cotidiano da governança da RTP deveria ser parte envolvida, parte consultada, e gostaríamos de saber se isso sucedeu, de que maneira é que foi consultado. Bem sei que o plano de atividades é enviado ao CGI, mas, enfim, suponho que, pelas características desse órgão, ele deva ter uma proximidade maior do que tem a generalidade dos intervenientes, e, sobretudo a Assembleia da República até agora, e que, portanto, esteja a acompanhar mais diretamente e mais passo a passo o desenvolvimento desse processo. Queria saber de que informação é que dispõe o CGI neste momento. Em relação aos terrenos de Miramar, portanto, e só para terminar dizer que vamos manter a atenção sobre o desenvolvimento deste processo, queremos ainda ouvir a Comissão de Trabalhadores sobre ele, mas é importante que ele venha a ser acompanhado ao longo do tempo pela Assembleia da República. Em relação aos terrenos de Miramar, eu estava à espera que o Conselho de Administração da RTP nos dissesse que os novos proprietários do terreno estão, digamos, a ver se lhes sai a sorte grande, que estão a especular desenfreadamente e que nunca vão vender os terrenos por este valor, que já tinham mandado fazer, por a própria RTP, que já teria mandado fazer uma nova avaliação daqueles terrenos ao dia de hoje e em face dos valores a que eles estão a ser postos à venda, para verificar se caberia recorrer, e nomeadamente em instâncias de judiciais, da maneira como foi servido pelo avaliador anterior. Ou seja, se o avaliador anterior fez uma boa avaliação, ela vai ser reiterada por outros que agora possam ser chamados a fazer uma avaliação. Bem, e nesse caso temos um episódio de ganância que provavelmente dará pouco fruto, porque tudo foi bem feito. Se a nova avaliação confirmar que os valores que estão a ser postos, que estão a ser pedidos no mercado, são valores razoáveis, são valores que, digamos, se confirmam face ao que existe, e volto a lembrar, que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Paulo Rios, que as alterações ao plano da Orla Costeira Espinho Caminha já estavam em preparação e essa preparação era do conhecimento público e o avaliador tinha a obrigação de as conhecer e podem ser essas alterações que justificam o valor que agora está a ser pedido. Então, se isso foi uma negligência do avaliador, se a administração da RTP foi mal servida ao ponto de ter perdido 8 vezes aquilo que recebeu, então cabe recorrer, cabe responsabilizar quem tão mau serviço prestou, com um dano para o erário público e com um dano para a RTP. Agora, tem é que ser uma das duas. Mas para se saber qual foi,
O que era de esperar era que a RTP, em face do valor que está a ser pedido, fosse verificar a qualidade do serviço que lhe foi prestado pela Colliers International. E, portanto, continua, sem isso, a pairar a dúvida. Continua a pairar a dúvida sobre se
obrigada, senhora,
o valor que a RTP encaixou é o valor que está próximo do valor a que hoje os terrenos seriam avaliados, ou se, pelo contrário, a RTP perdeu 8 vezes aquilo que recebeu porque o terreno foi mal avaliado e não teve, enfim, as circunstâncias foram pervertidas por essa via. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço, agradeço que os tempos sejam, enfim, quanto possível cumpridos, não ao segundo, mas pelo menos ao arredondamento de 30 segundos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Em relação ao terreno de Miramar, e aliás responder também à Sra. Deputada Cecília Meireles, a avaliação que foi feita foi com os pressupostos técnicos, com os conhecimentos dos PDMs, dos planos de orla costeira e dessa calendarização. Foi feita por uma entidade certificada. São pressupostos técnicos. E o facto de alguém que adquire um bem e que coloca um anúncio num site, na internet, por um determinado valor, isso não faz um novo valor. Não é assim. Não é assim em parte nenhuma do mundo. O valor é o encontro entre a oferta e a procura. Portanto, se o senhor, qualquer pessoa, compra um bem e coloca à venda por outro valor, isso não fica determinado que o valor desse bem pretendido passa a ser o valor real. A RTP avalia e trata muito bem do seu património, quando nós não faz sentido a RTP gastar recursos a avaliar um bem que já não é seu. A avaliação feita era uma avaliação técnica, reputada, credível. Em relação ao CPN, que fique muito claro o potencial de expansão do CPN, também o Sr. Deputado coloca isso, já tinha colocado, é um tema que para nós é muito relevante. Nós temos de ter uma visão de médio prazo para a RTP. A RTP tem que ter capacidade de expansão e de valorização. Para além dos dados que o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo já colocou em cima da mesa, que é, em termos de estúdio, podem vir a crescer mais 3 mil metros quadrados, gostava de dar esta estatística sobre os metros quadrados das zonas de escritório. As zonas de escritório, o rácio normal para todo internacional, na administração pública, nas empresas privadas, é cerca de 12, 15 metros quadrados por pessoa. Isto é o rácio normal, aliás, aplicado no Estado. Só para o Sr. Deputado ter uma noção, a área de escritórios em Lisboa, na Machado Gomes da Costa, é 34 metros quadrados por pessoa. Portanto, muito generosa. No CPN é de 50 metros quadrados por pessoa. 50 metros quadrados por pessoa, a área de escritórios do CPN. Portanto, nós temos um potencial de expansão, mesmo na área de escritórios, para além da área de estúdios, muito significativa. Em relação aos temas dos projetos e acionista e CGI, com certeza, Sr. Deputado, nós somos gestores. A nós cabe-nos elencar as possibilidades de expansão e executar aquilo que está devidamente autorizado. Nós colocámos, com toda a transparência, este projeto no plano de atividades, submetido ao acionista. E, portanto, o acionista, todos estes temas, terá sempre a oportunidade de dizer: este projeto é para avançar, este projeto é para recalendarizar, este projeto é para reformar. Com certeza, e a administração cá estará para fazer todos os cenários possíveis, numa lógica sempre de valorização do Centro de Produção do Norte e de investimento. Em relação ao Conselho Geral Independente, o Conselho Geral Independente tem, nas linhas de orientação estratégica que definem, que são, digamos, o leitmotiv que depois define o plano estratégico da RTP, está a valorização dos centros regionais. E, portanto, o Conselho Geral Independente incita-nos a valorizar, a investir nos centros regionais e no Centro Regional do Norte.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra. Não, não percebi. São 3 minutos. palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, os trabalhadores da RTP que estiverem a ouvir-nos estão neste momento entre o riso e a lágrima. Entre o riso e a lágrima. A direção do Centro de Produção do Norte, neste momento, deve estar mais na lágrima. Se foram muito informados e participaram muito. Esta audição, Sr. Presidente, começa a ser confrangedora. E já antevíamos que fosse assim. E porquê? Porque, de facto, há as perguntas muito claras, vêm respostas muito opacas, muito pouco completas e há a tirar ao lado. Se me tornar a falar do centro dos Açores, por muito que eu respeite os Açores, eu não percebo o que estamos aqui a fazer. As perguntas são muito claras, fiz 10, numerei-as e não ouvi respostas claras a essas perguntas. E eu vou explicar, Sr. Presidente, a nossa preocupação. A nossa preocupação não é a questão da venda de ativos. É que, no que respeita à venda de ativos, o vosso passado não vos recomenda. Essa é que é a questão. E quando eu vejo, orgulhosamente, a defender o que aconteceu em Miramar como sendo uma grande operação, porque nós recorremos a uma entidade internacional, e disse agora uma coisa muito mais perigosa, que é, foram consideradas todas as variáveis, o PDM e o plano de orla costeira, ainda fico mais preocupado. É que se foram consideradas, da ignorância passamos a algo mais. E, no mínimo, o que eu esperaria ver é o seguinte, Sr. Presidente. Eu esperava, era, Sr. Deputado, com aquilo que sabemos hoje, e a confirmar-se o que me diz, de facto eu não teria feito assim. Mas vou-lhe dizer uma coisa, nós mesmo, e por uma questão de lisura e transparência, vamos pedir uma nova avaliação. Vamos pedir uma nova avaliação e perceber se fomos enganados daquele processo ou se, afinal, nós procedemos corretamente e foi tudo avaliado e tudo considerado. Porque eu levantei essa questão e o Sr. Presidente acabou de confirmar que tinha sido tudo avaliado e tudo confirmado em termos de projeção futura. Segundo, outra questão que também nos parece relevante é a questão relativa ao Governo. Começa a ser muito claro que alguém está a mentir nesta sala. Vamos lá ver, a criança tem que ter mãe e pai. O Governo diz, nós nem sabemos de nada, isso é um problema lá deles. O Sr. Secretário de Estado, que neste processo é árbitro e jogador, que estava lá em 2016 e está cá fora em 2019, até disse, pá, não se metam nisso, pá, não se percam com isso, pensem mas é na capacidade de produção que nós temos e o nosso cinema. É que ele estava lá, esteve nestas decisões todas e, portanto, isto fica ainda mais complicado. O Governo veio aqui dizer, aqui nesta sala, que não temos nada a ver com isso, o Governo não se mete no RTP. Mas, por acaso, como eu disse, e até bem, o plano de atividades, o orçamento, tudo isto passa pela mão do Governo. E hoje foi muito claro que Vossa Excelência imputou ao Governo a responsabilidade pelas alienações e a responsabilidade pelas decisões. E, portanto, alguém vai ter que as assumir e alguém vai ter que pagar o preço, pelo menos político, destas decisões. Assim sendo, eu aproveito esta oportunidade, até porque o tempo já não é muito, para lhe pedir que responda claramente às questões que foram colocadas, nomeadamente que diálogo é que houve com o Governo, que autorizações é que tem do Governo para prosseguir neste plano. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado, passa agora a palavra, Senhor Deputado. Continua a ser o Senhor Presidente. Ao Senhor Presidente Gonçalo Reis. Então, ao Senhor Engenheiro Figueiredo, por favor.
Muito obrigado. Eu, relativamente ao tema do CPN, gostaria de deixar claro também para algumas, estive a rever as perguntas do Sr. Deputado e gostaria de esclarecer algumas delas. Primeiro, nós estamos a falar de um projeto preliminar. O tempo e a linha do tempo aqui são temas fundamentais. Nós não temos que ir ao Governo perguntar sobre todos os passos que a RTP, ou a administração da RTP, toma relativamente àquilo que sejam os seus projetos. Nós demos indicação, através do plano de atividades, que tínhamos a intenção de alienar alguns espaços não produtivos no CPN, está lá no plano de atividades, está a ser avaliado, e nós tomamos, como nosso mandato, a capacidade de poder continuar a fazer esses estudos. São estudos que estamos a fazer. Não temos que ir ao Governo, cada vez que temos um estudo para fazer, perguntar se podemos fazer, se não podemos fazer, etc. Cabe ao Governo, e é de facto uma determinação recente, a decisão final sobre a alienação dos terrenos. Até cabe, julgo eu, nesta fase, ao Gabinete do Primeiro-Ministro. É isso que vai acontecer. O Gabinete do Primeiro-Ministro não se vai pronunciar sobre um projeto que ainda não existe. Ele está numa fase preliminar, está a ser elaborado com as entidades competentes e vai ser elaborado em conjunto com a direção do CPN e em conjunto também com uma consulta pública para os seus trabalhadores. É essa que é a nossa intenção e é isso que nós iremos fazer. Depois disso estar feito e de haver um projeto concreto, então isso será apresentado ao Governo e o Governo nessa altura se pronunciará sobre a validade e a bondade desse projeto. Terá a palavra final. Não é envolvido, nós não temos reuniões com o Secretário de Estado sobre todos os processos que decorrem. Em Miramar nem sequer havia esse tema, a administração tinha capacidade de poder vender, ao contrário do que acontece agora. Eu reitero também sobre o tema de que uma questão que se existe algum CPCV, etc., não existe. Nós não existe qualquer interessado. Nós não falámos com nenhum interessado, que isso fique claro, porque não estamos nessa fase. Nós nem sequer temos ainda o ok, só depois de termos o ok do Governo para, para um projeto que já exista, esteja, cumpra aquilo que também são os planos da Câmara Municipal, legitimamente, e que devem ser falados com eles, só depois desse projeto existir, ser passível de ser concretizado, é que o Governo pode dizer ok. E só depois de dar o ok é que nós vamos partir para valorizações, para depois fazer todos os processos normais de venda. A linha do tempo aqui é absolutamente central. Estar a tentar dizer que o Governo sabe, ou que mentiu, ou que não sabe porque ainda não sabe, é normal que o Governo não saiba porque ainda estamos no estudo preliminar. Portanto, não existe CPCV, etc. Sobre o tema dos 12 milhões, o tema dos 12 milhões, não nos cabe a nós dizer o vendedor por quanto é que ele quer vender. Se ele puder lá construir hotel, descobrir petróleo, esse carro até vale mais do que 12 milhões. A questão não é essa. A questão é o que é possível de ser construído lá. E aquilo que nós sabemos e a informação que temos é que o que é possível de ser construído lá era o que era possível de ser construído quando nós o vendemos. Se o proprietário, entretanto, negociou com a Câmara de Gaia alterações, etc., etc., tal como nós já tentamos fazer no CPN, que haverá outras alterações, aí poderá isso vir a acontecer. Não cabia à RTP fazer isso, porque nós não somos promotores imobiliários. Portanto, esse é o ponto. Penso que com isso respondi às questões que estavam ainda pendentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra para a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputadas, senhor, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e os restantes membros da equipa do Conselho de Administração. E dizer-lhe uma coisa com todo respeito, Sr. Presidente. Mas, no mínimo, o processo de comunicação que há pouco o meu colega Eduardo Barroco de Melo recuperou aqui, fazendo a cronologia, é no mínimo oblíquo ou oscilante. Quer com a tutela, quer com a Comissão de Trabalhadores. E também, com todo respeito, permita-me que lhe diga que o seu processo de comunicação com hoje, nesta audição, tem sido aquilo que nós consideramos uma resposta redonda, que remete sempre para um conjunto de coisas e que parece esquecer qual é o alvo desta audição. E, com todo o respeito, nós já não gostávamos de ouvir aqui referir o que este Conselho de Administração e o Sr. Presidente têm feito questão não só de referir os seus dois mandatos, desde 2015, como também até os prefácios que faz, e das suas intenções e declarações de amor acerca do Centro de Produção do Norte, nós viemos aqui com outra intenção. E passando a alguns factos. Ora, no relatório de contas de 2019, diz-se que a RTP terminou o ano com um negativo de 8,3 milhões de euros face ao previsto no orçamento de receitas. É o que está no relatório de 2019, na página, se quiser, 151. E prossegue a seguir mais à frente. O desvio remanescente da receita deriva fundamentalmente não se terem ainda concretizado as projetadas alienações de imobiliário ocioso, processos esses que estão ainda em curso. A primeira pergunta que eu tenho a fazer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, a si e a sua equipa, é se a venda do imobiliário destina-se a cobrir um déficit de receita ou se pretende com isso fazer os investimentos referidos no comunicado dia 3 de março. E depois também dizer-lhe outra coisa, que estas declarações que fazem relativamente no comunicado de 3 de março sobre os investimentos, é preciso distinguir aquilo que é investimento daquilo que é obrigação. Há algumas obrigações que decorrem da Diretiva Europeia, decorrentes da passagem para a alta definição. Não são investimentos, são compromissos que o Conselho de Administração tem que dar voz e tem que cumprir. Em relação também àquilo que se considera que é as competências do Conselho de Administração e aquilo que se pauta fundamentalmente por uma boa gestão, Eu gostava-lhe de dizer que uma boa gestão pauta-se de acordo com os princípios gerais da atividade administrativa, pela transparência, pela responsabilidade, como bem com certeza conhecem e devem praticar. Ora, nesse sentido, uma boa gestão também é mais do que um plano de venda de imobiliário ou um plano de venda de investimentos. E, ainda por cima, confesso que não posso deixar de ser sensível ao que o meu colega Paulo Rios de Oliveira acabou de dizer, que, de facto, se o Sr. Presidente do Conselho de Administração, relativamente a Miramar, ainda por cima reconhece que conhecia o plano de orla costeira e as possíveis alterações do PDM, a questão fica um bocadinho complicada, não é? Pronto. Mas vamos supor que uma boa gestão, queria eu retomar esta questão, não é meramente procurar um encaixe financeiro. Uma boa gestão, acima de tudo, Sr. Presidente, pauta-se por um desenvolvimento estratégico. Eu não posso continuar a ouvir intenções de que se vão criar estudos depois da venda de um terreno, que se vão criar novos estudos, que as informações são contraditórias sobre isso. Não vamos ter tempo nesta audição sobre isso, mas são contraditórias. Que se vão criar até lugares de conviabilidade. Isso não é um plano. Isso são intenções e intenções técnicas. O que eu pergunto é qual é o plano para o Centro de Produção do Norte? Qual é a sua estratégia de desenvolvimento e como é que ela se articula dentro do serviço público e da coesão territorial e da diversidade territorial, como é que isso se articula com os projetos relativamente a toda a RTP? Nós entendemos que, de facto, está em causa o serviço público e é essa a preocupação que nos traz aqui. Um último ponto ainda relativamente ao terreno de Miramar. De facto, é um bocado estranho que não se tenha visto o terreno de Miramar quando se aliena e quando se está a gerir. Porque o terreno de Miramar, isto acabou de dizer que sim, o terreno de Miramar tem uma localização, e como todos os terrenos, a localização faz parte integralmente do terreno, são os metros quadrados. Nós não estamos a falar em metros quadrados, estamos a falar em planeamento estratégico, estamos a falar em contexto, estamos a falar em futuro e quanto vale potencialmente um terreno. Por isso dizia eu, o Conselho de Administração colocou este terreno à venda em 2015, vendeu em 2016 por 1,75 milhão euros, conforme o comunicado dia 3, vocês dizem que a alienação está devidamente registada nas contas da empresa. Mas nós tivemos dificuldades com isto, em descortinar no relatório de contas da empresa de 2016, por exemplo, na página 100, na rúbrica de venda de ativos tangíveis, fala-se a alienação de terrenos na quantia de 680 mil euros e eu percebo que, por estar registado isto, talvez tenha dado aquela complicação toda na comunicação social, que veio ao de cima os 618 mil e não veio ao de cima 1,75. Por isso eu pedia-lhe, Sr. Presidente, se nos podia indicar, com certeza que não agora, porque não tem possibilidades disso, mas nos enviar depois qual é a rúbrica do relatório de contas onde está refletida esta venda, de modo que se possa dirimir completamente esta dúvida sobre a própria questão. Eu pergunto à Sra. Presidente se ainda tem algum tempo ou se o terminei.
Não. Senhora deputada,
o tempo às vezes
já não tem tempo, porque eu estava muito, muito entretida a ouvi-la, tá. E de facto fui agora chamar a minha atenção, que já vai nos 6 minutos.
Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa. Muito obrigada.
Até agora, exatamente, estávamos todos a ouvir, aliás, como sempre, com todos os deputados desta comissão, estamos sempre a ouvir-nos uns aos outros deliciados. Tem a palavra o Sr. Dr. Gonçalo Reis, por favor.
Senhora deputada, vou responder às questões que coloca realmente todas com factos. Começo pela última, e aqui vou ter que falar sobre contabilidade empresarial, são noções relativamente básicas, mas falamos sobre elas. Como é que está contabilizado a alienação de Miramar? Existe, está aqui o relatório, que é público, o relatório contas de 2016, deixa-me falar, senhora deputada, existem contas de balanço e contas de demonstração de resultados. Isto é planos normais, gerais de contabilidade. Nos ativos fixos tangíveis está o valor, a alienação 621.800, que era o valor contabilístico que sai. Na conta de resultados, em outros rendimentos, na rúbrica 31, está ganhos na venda de ativos tangíveis, 1.270.000. Aqui está a mais-valia, que é de exatamente 1.129.000. Portanto, contabilidade básica. Vendemos por 1.751.000. Valia 621.000. O balanço é abatido em 621.000 e há uma mais-valia de 1.100.000. Está tudo registado a conselhos fiscais, a auditores. Em relação, a senhora deputada falou em respostas redondas. Nós não falamos de respostas redondas e não falamos em intenções. A prática deste Conselho de Administração e do último é de reinvestir na RTP. Os investimentos médios, investimentos em tecnologia da RTP nos anos anteriores à nossa entrada em funções eram de 2,5 milhões de euros. É um investimento médio todos os anos da RTP, de 2015 até 2020, foi de 5 milhões de euros. Duplicámos, não é a intenção, é a realidade. Duplicámos os investimentos em tecnologia. Mais, no ano de 2019, crescemos para 6 milhões de euros. No CEP Produção do Norte, nós não estamos aqui a fazer promessas e planos futuros. Nós, nos últimos 18 meses, investimos 1,5 milhão. E é um valor muito significativo no CPN e ainda bem que tivemos a capacidade de fazer esse investimento. Regis novas, câmaras que vão entrar para o programa agora a partir de setembro, já adquiridas para o programa da manhã. Rede de emissão de FM refeita, mesas de mistura, transição da RTP3, cuja continuidade é feita no Norte, para HD. Transição do carro DSNG satélite, que era em analógico, para HD. Portanto, um investimento muito significativo. E a senhora deputada falou sobre as contas de 2019 então, deixe-me dizer, senhora deputada, sobre as contas da RTP dos últimos 5 anos. E eu conheço muito bem a história da RTP dos últimos 20 anos. E a RTP nunca teve um período tão longo de contas tão certas e tão positivas. Eu vou repetir, eu conheço muito bem a história da RTP dos últimos 20 anos e fui administrador em 10 desses 20. E a RTP nunca teve um período tão longo de resultados tão positivos. Em 5 anos tivemos sempre resultados operacionais superiores a 10 milhões de euros por ano. Tivemos o controle absoluto da dívida e aumentámos os investimentos. Só em 2019, a senhora deputada compara muito bem, 19 com 2018. 2018 foi um ano em que tivemos receitas excepcionais. O Eurovisão. O Campeonato Mundial de Futebol. Portanto, as receitas de 2019, deixe-me dizer, resultados operacionais, crescimento de 20%, de 12,9 para 15,5 milhões de euros. Resultados operacionais, e serão provavelmente os melhores resultados operacionais da última década da RTP, em 2019. Resultados líquidos passaram de 300 mil euros para 900 mil euros, um crescimento de 173%. O investimento aumentou de 5 milhões para 6,1 milhões, 38%. E ao mesmo tempo que aumenta o investimento, reduz a dívida. E a senhora deputada, enfim, quem acompanha os temas empresariais, sabe que isto é uma coisa raríssima. Raríssima. A empresa aumenta o investimento em 38% e reduz a dívida bancária em 11% para montantes historicamente baixos. Portanto, a RTP, nos últimos 5 anos e no ano 2019, tem tido um período de contas certas e de desempenho económico do melhor que teve nos últimos 20 anos. Com resultados operacionais sempre positivos, que resultados líquidos e redução de dívida. Clara. Muito bem, senhora.
Muito obrigada. Passamos agora para a segunda ronda, em que cada grupo parlamentar vai ter 3 minutos para fazer a sua intervenção, serão intervenções seguidas, e no final o Conselho de Administração responderá em conjunto e tem tanto tempo quanto que os senhores deputados demorarem. Portanto, vamos começar por dar a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, grupo parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, mais uma vez agora gostava de mudar um pouquinho de assunto e colocar-lhe outra questão. Ontem estivemos reunidos no Monte da Virgem com 27 trabalhadores numa empresa de outsourcing que presta trabalho para a RTP. Estes trabalhadores já têm a avaliação positiva da CAV Cultura no âmbito do pré-PAV, aguardando a homologação final do seu processo, mas que desde que concorreram em 2017 têm vindo a ser, segundo dizem,
substituídos ou preteridos nos serviços. Eu gostava de colocar aqui esta questão, consciente de uma noção, que ao longo de todo este processo pré-PAB, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração poderá, na altura, então, dizer-me se não é assim, mas aqui há números, ao longo de todo o processo pré-PAV, houve aqui um dilatar progressivo por parte da RTP do seu reconhecimento acerca das funções como trabalhadores em trabalho necessário, permanente, por parte dos funcionários que se candidatavam. Isto é, houve uma primeira leva em que a RTP reconheceu uns, mais tarde reconheceu outros, mais tarde reconheceu outros. Neste momento, por isso houve aqui um processo progressivo que foi acompanhado sempre pela parte do Ministério da Cultura, que votou sempre favoravelmente a integração destes funcionários. E importa dizê-lo, porque de facto o Ministério da Cultura o fez. Que medidas, eu pergunto, face a esta questão dos trabalhadores que neste momento estão contratados por uma empresa de outsourcing, são reconhecidos pela CAV como necessidades permanentes da RTP e pela própria RTP, deduzo, e que estão, entretanto, numa situação em que nem sequer têm trabalho, nem sequer estão a receber, eu pergunto se a RTP irá tomar alguma medida sobre estes trabalhadores que estão a ser prejudicados, e estão a ser prejudicados no sentido não só sobre o seu processo de vinculação, mas fundamentalmente também sobre o seu processo de remuneração neste momento. E também queria lhe perguntar, Sr. Presidente, por que razão é que a RTP concorre a uma empresa de outsourcing para suprimir necessidades permanentes e porque é que a RTP contrata uma empresa de outsourcing para suprimir necessidades permanentes através de contratos a tarefa, quando noutros casos os faz diretamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a encerrar esta audição e, portanto, é um bocadinho em jeito de conclusão que eu aqui venho. O PSD pediu a presença do Conselho de Administração da RTP para perceber dois negócios, um feito e um potencial. Um negócio feito à beira-mar, Vila Nova de Gaia, que nós consideramos ruinoso e queríamos ver explicado, e um negócio potencial que estava a ser feito ou está preparado no Monte Virgem e que nos colocava imensas questões pela sua opacidade. Em relação ao negócio de Miramar, confirmamos os nossos piores receios. Ou seja, não só fizemos como estamos orgulhosos, não só sabíamos que havia o PDM em revisão e foi tudo calculado, e estamos muito contentes de o ter feito, e pior, hoje essa coisa de valer 12 milhões não é o que o mercado diz, mas aqui havia duas coisas a fazer. Uma delas é, se está posta em causa o bom nome da própria Conselho de Administração, exigir que houvesse uma segunda avaliação para confirmar se fomos enganados pela tal consultora. Ademais, ainda ouvi uma coisa também engraçada do ponto de vista da tal rentabilização de ativos, que é, nós vendemos como estava. Se o promotor aprovou na Câmara uma coisa muito melhor, isso é um problema dele. Não, é um problema nosso. É um problema nosso. Podiam ter aprovado alguma coisa, valorizar o terreno com essa aprovação e vendê-lo valorizado. Houve aqui alguém que andou mal e está orgulhoso. Isso preocupa-nos. Segundo, em relação ao Monte Virgem, com este passado, se assustado estávamos, mais assustados estamos. Primeiro, é um Estado que não sabe nada e estava lá, participou, decidiu e votou. Segundo, é essa coisa do diálogo participado com os trabalhadores e a Direção de Informação, que nós sabemos que não é assim, basta ler o que eles escrevem sobre isso, e que foram enganados quase até à última. Terceiro, a nossa preocupação não é a venda de ativos não essenciais, isso faz parte das regras de boa gestão. É ter a certeza que esta alteração, primeiro, é feita em diálogo, de uma forma muito transparente, não é irrelevante, não é um barracão de esquina. É algo que pode pôr em causa o futuro da RTP de Porto, que nós sabemos que é muito mais que Porto. É Norte inteiro. E, portanto, nós olhamos para isso com muita atenção. Mas estamos nós, está o Conselho de Administração disponível para garantir que a passagem para o HD, para o 4K e para o 8K, que, ao que ouço, porque eu não sou especialista, exige enorme aumento de capacidade, está previsto para responder estes desafios? É que nós não podemos responder ao desafio para daqui a um ano, nem se calhar para daqui a 10, porque a verdade é que a RTP está lá há 60 anos, ainda não parou de crescer no terreno que tem. E depois não deixa de ser também um bocadinho intrigante ser a Presidente o seguinte: estão a fazer o estudo todo, tem lá uma zona que qualificaram de eucaliptal, mais um bocado à frente era um declive que não serve para nada. Ouço dizer que está lá prevista uma residência sénior e um hotel. Ora, se foram só os trabalhadores da RTP que estudaram isto, terá alguém lembrado? Olha como é descer, vamos fazer um hotel. Olha como é eucaliptal, vamos fazer uma residência sénior. Quando foram estudar com a Câmara isto, não falaram com ninguém, não há nenhum interessado que tenha contratado a RTP nesse sentido e que tenha dado origem a que a abordagem com a Câmara seja feita já com uma solução pensada, mesmo que não assinada. E por último, Sr. Presidente, para terminar, eu faço votos para que todas as vezes venha cá o Sr. Presidente do Conselho de Administração, traga o Sr. Administrador, porque ele acabou por responder a mais perguntas do que o próprio Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor.
Para concluir, e muito brevemente, reforço a ideia de que o esclarecimento que foi dado sobre o andamento do processo do Centro de Produção do Norte, dos terrenos do Monte da Virgem, é um processo para acompanhar. Já sabemos que vamos ter próximos episódios deste processo. Era importante que nos fosse respondido, eu vou fazer a pergunta pela terceira vez, qual é a proporção dos terrenos entre os que são vendidos e os que permanecem no CPN. É importante sabermos esta pergunta sobre a qual está a insistir o deputado Paulo Rios e que eu gostaria também de ouvir a resposta, que é de saber se há ou não, tendo em conta estas perspectivas sobre quais é que poderão ser as ocupações futuras daqueles terrenos, se há ou não contactos preliminares, informais, não vinculativos, não contratualizados, mas se há ou não interessados naqueles terrenos. E finalmente sobre Miramar, é evidente que a resposta que nos é dada aqui não é satisfatória. Porque, e se nos preocupava a resposta inicial do Sr. Presidente, dizendo que tudo foi feito segundo os documentos que estavam disponíveis para conhecimento na época. E já se sabia na época que o plano da Orla Costeira estava em alteração, mais nos preocupa ainda a resposta que nos foi dada depois pelo Sr. Administrador, e bastante mais elucidativa, que é de que os terrenos podem efetivamente estar hoje em venda por valores não alucinados, não ultra especulativos, por valores de mercado, porque isso pode ser o fruto de eventuais negociações ocorridas entretanto sobre a sua utilização futura com a autarquia e em função da alteração do PDM. Ora, essa definição da natureza dos terrenos deveria ter sido feita pela RTP antes da venda. Esse esforço, digamos assim, que artes mágicas tem o novo proprietário para poder fazer com a Câmara de Gaia uma negociação melhor do que aquela que a RTP, parte pública, empresa pública, poderia ter feito? Não nos convence o argumento de que a RTP era indiferente às utilizações possíveis no futuro daqueles terrenos, quando ainda era proprietária deles e os podia vender por 8 vezes o preço que cobrou. E portanto, isto estamos ao nível do senso comum, não é? E, portanto, o que ouvimos aqui como resposta no que respeita à Miramar é extremamente preocupante e é muito importante quanto a nós, e eu penso que a Assembleia da República deverá recomendar ao Ministério da Cultura que mandate o Conselho de Administração para a realização de uma nova avaliação dos terrenos. Essa avaliação faz parte do escrutínio da lesão ou não do interesse público, da lesão ou não do orçamento da RTP e da boa gestão que o Conselho de Administração estará a fazer dos bens da empresa. E, portanto, eu julgo que o primeiro interessado nessa avaliação, se está tão convencido da bondade das escolhas que fez, seria o próprio Presidente do Conselho de Administração da RTP, que deveria tomar a iniciativa desse pedido. mas não o fazendo, e já nos disse que não o acha pertinente, então deverá ser o Ministério a encarregar a empresa de o fazer, porque é importante que essa nova avaliação seja feita com critérios de independência, mas é essencial que seja feita para percebermos até que ponto é que poderás ter estado aqui envolvida uma perda de 10 milhões de euros para o erário público, e isso seria muito grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tomamos boa nota da sugestão. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e dizer que no final desta audição, no que se refere à matéria dos terrenos da RTP, nós não saímos daqui mais descansados. Aliás, saímos muito mais preocupados com aquilo que se pode avizinhar, naturalmente. Claro que continuaremos a acompanhar todo o processo e teremos a intervenção, o PCP terá a intervenção que achar conveniente, nomeadamente para garantir que o Centro de Produção do Norte não é minimamente desvalorizado. Porque é disto que estamos a falar, com a importância que o Centro de Produção do Norte tem para a região norte do país, mas para todo o país, efetivamente, também garantindo produção que é emitida noutros locais. Não saímos daqui mais descansados, nem entendemos que a venda de terrenos deva ser a solução para problemas de financiamento que possam existir na RTP, porque se calhar a questão de fundo que tem que se colocar aqui é o modelo de financiamento da RTP, e essa é uma outra reflexão e uma outra discussão que se calhar teria que ser feita. Mas não é a venda de terrenos, ainda para mais, ao desbarato, e a venda de património, que é património de todos nós, que resolve problemas financeiros que a RTP possa estar a enfrentar, fruto de opções políticas várias que o PCP ao longo dos anos também vem criticando, com, aliás, penso que é do conhecimento de todos. Queria só colocar muito rapidamente duas questões muito concretas que nós colocamos anteriormente e que não foram respondidas. A primeira é quando é que foi feito um contacto, se é que foi, com os trabalhadores, com a sub-CT da RTP, com os representantes dos trabalhadores, sobre esta situação da possibilidade de alienação dos terrenos no Centro de Produção do Norte. O primeiro contacto a expor esta situação e a falar disso, quando é que foi feito? Uma segunda pergunta, já também foi aqui colocada, nós insistimos, este possível terreno que está a ser ou que poderá ser alienado, de que terreno é que estamos a falar? Quantos metros quadrados é que isto representa? Em que zona é que está? Que destino é que tem? Quais são os objetivos que o Conselho de Administração da RTP conhece para o destino futuro deste mesmo terreno? E agora queria colocar também muito rapidamente uma outra questão que nós colocamos na primeira ronda e que insistimos nesta. Estamos a falar aqui de 27 trabalhadores que estão neste momento em vigília à porta do Centro de Produção do Norte, RTP. 27 trabalhadores que já deveriam estar integrados na RTP. Trabalhadores, muitos deles que há mais de 10 anos que trabalham para a RTP, respondendo a necessidades permanentes, que já deviam ter o seu vínculo efetivo. Trabalhadores que neste momento não têm salário, não têm nenhum tipo de rendimento para levar para casa. E que é preciso perceber o que é que o Conselho de Administração vai fazer em relação a estes 27 trabalhadores, que só precisam de, efetivamente, um carimbo e uma assinatura para estarem vinculados à RTP e que precisam desta resposta de forma urgente. Acrescendo aqui ainda uma situação muito concreta de mais de 90 trabalhadores da RTP que tiveram um parecer negativo da CAB, mas continuam a responder a necessidades permanentes da RTP. A RTP continua a ter uma prática de contratação de trabalhadores em outsourcing para responder a necessidades permanentes, que é uma prática que o PCP rejeita, seja na RTP, seja em qualquer outro setor, incluindo no setor privado, porque não é efetivamente o recurso à precariedade que resolve os problemas nem das empresas e nem dos trabalhadores, aliás, criando condições de vida absolutamente instáveis. Por isso é preciso saber o que é que o Conselho de Administração quer fazer em relação a estes 27 trabalhadores, mas agora também que avaliação é que faz e como é que se posicionou em relação aos mais de 90 trabalhadores que tiveram recentemente um parecer negativo por parte da CAB, mas continuam a responder a necessidades permanentes da RTP e que deveriam ser, sim, ter um vínculo efetivo à empresa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Foi utilizado um total de 14 minutos, que é o que o senhor Presidente e os outros senhores membros do Conselho de Administração têm disponíveis para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Vamos tentar responder a todas as questões. Eu depois vou pedir que o meu colega Engenheiro Hugo Figueiredo complete com os elementos muito concretos, que é a percentagem de terreno, contactos com equipas de direção, equipas de trabalhadores e outros temas em relação ao projeto do CPN. Gostava de dar uma nota também sobre o tema dos precários, e depois a engenheira Ana Dias também pode com certeza acrescentar, e dizer um tema também em genérico em relação ao CPN. Acho que ficou claro que o CPN para nós é muito importante, que todos os passos que nós temos dado são de reforço da capacidade produtiva da RTP, e por isso eu falo a nível nacional, regional e internacional, porque nós temos de ter uma visão integrada dos investimentos. Nós temos que ver investimentos em rádio e televisão digital, na esfera nacional, na esfera regional e na esfera internacional. A RTP tem, nos últimos 5 anos, aumentado significativamente os investimentos em tecnologia, em apetrechamento tecnológico, e isso é muito significativo. Estamos a fazer isso no CPN, em concreto, investimos nos últimos 18 meses 1,5 milhão de euros, é muito significativo. Temos planos de expansão, capacidade, vai ficar uma capacidade enorme de expansão, e a migração para a HD, que o Sr. Deputado Paulo Rios também tinha levado, é um tema na nossa agenda. A RTP3 vai migrar para a HD este ano, e a continuidade da RTP3 é feita a partir do CPN. As câmaras que já foram adquiridas e que vão ser implementadas e instaladas agora em setembro, mas que já foram adquiridas para o programa da manhã no CPN, são câmaras em HD. Portanto, a transição para o HD é uma realidade que está a acontecer na RTP e no CPN. Eu dava uma nota sobre o tema dos precários e do pré-FAP levantado pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, levantado pelo Sr. Deputado Jorge Costa e pela Sra. Deputada Diana Ferreira. A RTP já integrou 180 pessoas, 180 trabalhadores que a CAB definiu, a CAB Cultura, como necessidades permanentes. Cada vez os processos são muito bem definidos. A RTP colabora com a CAB ativamente. Quem vota na CAB são os ministérios e as associações sindicais. Todos os processos têm que vir, a CAB tem que votar favoravelmente, e tem que haver a homologação ministerial. Havendo a homologação ministerial, a RTP não se atrasa nem 24 horas. Todos os processos são tratados nas 24 horas seguintes. Como os senhores deputados sabem, e é preciso dizer isto, a RTP, como todas as empresas públicas, em consequência das leis de enquadramento orçamental que são votadas no Parlamento, para contratar, para integrar nos quadros, precisa sempre da chamada homologação ministerial. Sempre. E isso aplica-se aos 27 precários e a outros, porque o senhor falaram dos 27 do Norte, mas há mais. E, portanto, tudo, a lista é maior. E quando vier a homologação de todos os colaboradores que a CAB define como necessidade permanente, são mais do que esses 27. E mal venha, a RTP dará execução imediata. Nós demos provas disso. Portanto, aguardamos que venha a homologação para executarmos essas integrações. E mais, senhora deputada, não são os 27 do CPN, são mais. É um conjunto superior que a CAB vota favoravelmente e que agora aguarda a homologação. Quando vier a homologação, cá estaremos para executar de imediato. E não só esses. Nós, está no nosso plano de atividades, que os senhores têm acesso, a proposta de contratação de jornalistas para a rádio, para o digital, para a produção. Nós queremos uma RTP com competências. E nós temos demonstrado nos últimos 5 anos que a RTP consegue fazer essas contratações, mas à medida que vai fazendo também outras medidas de eficiência, com contas equilibradas. Portanto, nem existe essa restrição económica. Ou seja, nós já demos demonstração, está no nosso plano de atividades e está orçamentado. Não só a integração desses 27, mas de outros. Que a CAB Cultura, dando o sim, recolha-se a homologação ministerial e a RTP executa na hora. Na hora. Senhora Presidente.
Tem a palavra, com certeza. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo.
Muito obrigado. Vou tentar ser o mais claro possível relativamente às questões que estão a ser levantadas sobre o CPN. Em primeiro lugar, para ir diretamente ao tema das parcelas eventualmente a alienar. Como volto a reiterar, nós estamos numa fase de estudo de cenários. Há vários cenários em cima da mesa. Os cenários que nós temos, em nenhum deles a parcela eventualmente a alienar ultrapassará os 50% do total do terreno existente, ou seja, serão cerca de 20 e tal mil metros quadrados que poderão ser alienados. Nos estudos que fizemos, esses terrenos correspondem à parte direita do total do terreno, de quem está de costas virado para a estrada principal, incluem as zonas onde estão o estúdio C. Aliás, o estúdio C já está construído em declive. Esse é um dos problemas do estúdio C. Ele está na zona menos em declive e já é um problema, porque revelou que tem esta questão das acessibilidades, onde nós temos tudo o que é as valências de produção, que estão num piso diferente das valências de estúdio. Isso, para quem entende da lógica técnica, devia estar tudo no mesmo piso, ou pelo menos acessível de uma forma simples por parte dos convidados, etc., dos trabalhadores. Não é o que acontece. O declive ainda se acentua mais. É evidente que nesses estudos preliminares que estão a ser feitos com a Câmara, a própria Câmara sugere soluções relativamente às eventuais cedências, serviços de estradas que possam ser de acesso aos terrenos na sua parte mais traseira, etc., etc. Portanto, há vários cenários em cima da mesa, salvo erro, cerca de 5, nesta fase, pelo menos 5 cenários em cima da mesa. É evidente que nesses cenários a própria Câmara também sugere o que é que poderá vir a ser construído. É daí que surgem essas ideias dos hotéis e da residência sénior, etc., etc. Não, volto a reiterar, já tinha respondido anteriormente, mas volto a reiterar, não existem nenhum contactos por parte da administração da RTP ou dos seus diretores ou dos seus funcionários relativamente a terceiras partes que estejam interessadas em vir a adquirir esses terrenos. Nós estamos longíssimo dessa fase. Eu volto a reiterar o tema da linha do tempo. A linha do tempo é absolutamente crucial nesta discussão. Foi aqui dito que o secretário-chefe não sabia. Não sabia nem tinha que saber. Não está na altura de saber. Quando nós tivermos alguma coisa concreta para falar com o secretário-chefe, iremos falar com o secretário-chefe. Não vamos falar com o secretário-chefe só com base em intenções e base em ideias. Cada vez que temos uma ideia, não vamos ao secretário de Estado perguntar se podemos avançar com essa ideia ou não. Avançamos dentro daquilo que são as capacidades e atribuições do Conselho de Administração, e quando tivermos alguma coisa que seja relevante, que seja concreta e que possa avançar, então esse é o momento de envolver o Governo, e neste caso a Secretaria de Estado, que tem este pelour. Quanto ao tema do CPN, peço desculpa, Sr. Deputado, gostaria de falar sem sentar a ouvir a ser incomodado. Peço desculpa.
Sr. Engenheiro, o senhor está no uso da palavra.
Sim, pronto. Também estou sem cuidado.
Pode
desculpa.
Continuar, por favor.
Não estou a nada. Só posso, pode, por favor. Peço desculpa. Peço desculpa se foi.
Muito bem. Pode continuar.
Posso continuar, muito obrigado. Sobre o tema da linha do tempo, é importante definir que isto é, de facto, um projeto estratégico. Relativamente ao projeto estratégico, a nossa intenção é dotar o CPN com valências de produção de audiovisual que correspondem a ter, ou que implicam ter, três tipos de estúdios. Estúdios de informação, com mais valências do que aquelas que o estúdio que lá está construído permitem, que é apenas de cenografia virtual e, portanto, poder ter cenografia mista, cenografia virtual e real. Permite mais valência relativamente a diferentes tipologias de programas de informação que podem ser aí produzidos. Um estúdio de média dimensão, de cerca de 158 metros quadrados, é o que está previsto, onde podem ser feitos inúmeros programas que exigem esse tipo de dimensão de estúdio. E depois, finalmente, estúdios de grande dimensão, um estúdio de grande dimensão, com cerca de 550 metros quadrados, onde se podem fazer programas do tipo Praça da Alegria ou outros com igual ambição. Ou, eventualmente, se não for essa decisão de diretores de programas futuros, dividir esse espaço com diferentes ângulos para poderem ser produzidos vários programas dentro do mesmo estúdio, sem implicar a desmontagem e montagem de cenografias alternativas. Acompanhado de todas as valências de suporte para o efetivo funcionamento desses estúdios, ou seja, a produção, a camarins, a maquilhagem, guarda-roupa, etc., armazéns de cenografia, regis de produção, etc., etc., etc. Portanto, todo esse é o projeto, é um projeto estratégico que permite ter uma valência no CPN, como eu pelo menos nos últimos 20 anos, o CPN não teve. Mantemos também estrategicamente uma reserva de capacidade construtiva, que eu já afirmei aqui ser pelo menos 3 mil metros quadrados, mas poderá aumentar ainda significativamente esse valor, que permitirá construir outras valências que, sejam, que venham a ser provadas necessárias no futuro, seja para coisas que nós nem conseguimos hoje em dia prever, mas que 3 mil metros quadrados representam uma enorme, pelo menos 3 mil metros quadrados, uma enorme reserva de construtiva futura. Portanto, estamos muito confortáveis com esse plano, é apenas um plano preliminar, volto a falar, quando tivermos o plano completo, apresentaremos. Quanto à envolvência dos trabalhadores e das direções, nós envolvemos na primeira fase a direção do CPN e assim que tenhamos um projeto um pouco mais concreto, estes cenários são ainda muito dispares, há um cenário mais provável, todo este tema da pandemia atrasou tudo bastante, nós já teríamos provavelmente numa fase poder partilhar isso mais avançada do que aquela em que está agora com o tema do estado de emergência, etc. Mas contamos ainda durante este mandato poder apresentar publicamente o nosso projeto, não quer dizer que ele avance, é um projeto para discussão e nessa altura ter a discussão com todos os trabalhadores e não só com a Comissão, mas também com a Comissão, mas apresentá-lo publicamente a todos os trabalhadores e capturar também tudo o que sejam sugestões que daí venham, para além daquelas que resultam das intervenções técnicas dos responsáveis setoriais dentro da RTP e que dão a sua opinião sobre as regis, sobre a produção, sobre os estudos, sobre a iluminação, sobre todas as valências construtivas, arquitetura, etc, etc, e que são as pessoas que estão neste momento envolvidos e que também são trabalhadores da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Deseja concluir? Então, muito bem. Bom, estamos assim por terminada esta audição. Nós iremos, com certeza, os serviços irão preparar os pedidos de documentação que foram sugeridos pelo Grupo Parlamentar do PSD e irá, com certeza, a Comissão analisar a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Jorge Costa de solicitarmos ao Governo que seja feita uma avaliação ou pelo menos uma auditoria à avaliação que foi feita relativamente aos terrenos, mas isso será objeto de outra reunião. O que é certo, relativamente à documentação pedida, será feita de imediato. Aliás, fica já feita verbalmente, foi feita o pedido de várias documentação, mas que naturalmente iremos colocar por escrito. Agradeço a todos, ao Conselho de Administração, ao Sr. Presidente, ao Sr. Engenheiro, à Sra. Engenheira, obrigada, que discriminadamente foi colocada na mesa de trás. Iremos tentar esticar um pouco a mesa para a próxima vez. Pelo menos as senhoras não fiquem lá atrás, porque as senhoras estão sempre na fila da frente, porque estão na linha da frente. E agradeço também às senhoras e aos senhores deputados todo o empenho que revelaram e toda a informação, todo o trabalho de casa que revelaram ter feito, porque efetivamente estavam muito bem documentados e também é muito bom para que melhorar o diálogo nesta comissão. Continuaremos a nossa comissão, os trabalhos da comissão, despedimos do Sr. Presidente, dos senhores engenheiros. Muito obrigada pela vossa presença. Deixem-me só para finalizar, é porque parece que existe aqui uma reunião de mesa e coordenadores, mas na realidade a reunião está terminada, porque o PSD pediu o adiamento dos outros pontos. E portanto, isto recomeça às 14h30 com a audição do Conselho da Comissão de Trabalhadores. Ok.
Sou.